Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. Bom, e você que está nos ouvindo, não deixa de seguir o podcast, de assinar, compartilhar e também seguir a Totos nas redes, no Instagram, no Twitter, enfim. E ouvir os episódios anteriores em podcast.totos.com. Bom, hoje a gente tem um episódio bem especial, que é sobre como que as transformações de consumo, engajamento, sustentabilidade, enfim, como é que todas as mudanças vêm mudando o marketing, né? Como é que isso se transforma? E para discutir essas tendências, a gente tem dois convidados bem especiais. Estamos aqui com a Diana Rodrigues, que é CMO da Totos. Bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast, Diana.
Obrigada, Gabi. Muito feliz.
E também aqui com a gente, uma honra receber o Rafael Mairink, que é CEO da NP Digital Brasil. Bem-vindo, Rafael.
Maravilha. Muito obrigado, pessoal, por me receber aqui. Para mim é uma honra. E quero contribuir com essa jornada aqui de vocês. E parabéns pelos conteúdos. Tem sido muito ricos, tá bom?
Muito bacana. Bom, dando início aí, né, esse papo, a gente puxa aqui pelo tema da geração Z, né, a chegada das pessoas aí mais jovens ao mercado de trabalho, que a gente sabe que é um assunto que tem bastante falado quando a gente olha para as tendências, para o que vem por aí. E aí queria ouvir de vocês, assim, né, o que muda com a chegada dessas pessoas, com as outras formas que eles têm de se relacionar entre si, com o consumo, com o mundo. Então, assim, abrindo aqui por esse tópico da geração Z, quem é que se habilita a começar?
Acho que quando a gente fala de gerações, né, e muito se falou da geração Z, por ser uma geração que nasceu já com a tecnologia no dia a dia, né? Enquanto a minha geração vivenciou a chegada dessas tecnologias, né, a gente lembra quando a gente teve o primeiro e-mail, a gente lembra de internet discada. Então, tem uma série de coisas que a gente saiu de uma era mais analógica para uma mais digital, e essa geração nasceu dessa maneira. Ela nasceu inserida na tecnologia e, consequentemente, ela tem mais facilidade de lidar e aceitar mudanças de tecnologia. Ela é uma geração com menos barreiras para algumas coisas, então eles têm uma facilidade muito maior de aceitação. Por outro lado, é uma geração que procura mais flexibilidade e procura um reconhecimento profissional mais acelerado, mais rápido, né? É o que eu acabo mais percebendo, assim, de diferença nessa nova geração.
Muito bom. A gente tem constantes discussões sobre isso aqui na NP Digital também, porque é a vez que eu estou mais próximo, digamos assim, de... Isso eu posso chamar de choque de gerações, né? Mas nós sempre vamos ter isso, né? Se a gente olhar para o comportamento dos nossos pais, era de uma forma. Se nós olharmos para o comportamento dos nossos avós, era de uma outra forma. Então, muitos falam, está piorando, está melhorando. Não, está mudando, né? Então, nós precisamos ficar atentos com essas mudanças. A Diana comentou ali sobre a internet discada e quantas coisas, quantas mudanças não aconteceram em pouquíssimos anos, né? Eu li uma frase esses dias que dizia que existem décadas onde absolutamente nada acontece. E existe uma fração muito curta de tempo onde décadas acontece. E é o que a gente está vivendo exatamente agora, né? Então, como a Diana disse muito bem, são nativos digitais, né? Essas pessoas fazem tudo com, às vezes, com multitelas, né? Três telas ao mesmo tempo.
Tem uma coisa que me chama muita atenção, principalmente quando você olha essas novas gerações e até a nossa rotina com marketing, né? Quando eu comecei a trabalhar em marketing, eu sempre falo que o meu principal parceiro era os Correios, né? Eu fazia mala direta. A principal coisa que eu fazia é um negócio chamado chacon, que as pessoas não sabem nem o que é um chacon hoje em dia, né? Porque a gente fazia o quê? Era muito papel, era muita carta, era assim que a gente se comunicava. E aí veio o tal do marketing digital e todo mundo vai aprender e vai entender o que, que é isso, né? E aí começa uma nova frente. E tem outra coisa que chama muita atenção, que essa nova geração também não conhece, que foi quando, por exemplo, São Paulo especificamente proibiu o outdoor, né? E tinham empresas gigantescas de marketing que só trabalhavam com essa mídia out of home, né? E aí depois que essa mídia se reinventou de outros formatos, e aí as gerações, inclusive, vão se adaptando a isso, né? Eu não fui um profissional de marketing que nasceu digital, Muito pelo contrário, quando eu comecei a fazer marketing era completamente offline, né? A TV reinava, a TV aberta, as grandes campanhas publicitárias era o que se fazia, né? Hoje em dia o negócio está completamente diferente.
E como é que faz, né, diante dessa mudança toda para engajar, para dialogar com esse público?
Olha, a gente tem uma questão aqui, toda geração ali. Hoje, por exemplo, você já tem a geração Z atuando no mercado de trabalho e parte da geração Z como pré-adolescente ainda, né? Então, obviamente vai depender do tipo de produto, de proposta da sua marca. Mas assim, eu acredito muito, e as marcas vêm se preocupando cada vez mais com isso, essa é uma galera que pede muito mais pelo propósito, né? Pelo sentido das coisas. Se você olhar, pelo menos... É difícil generalizar, né? É difícil colocar todo mundo numa caixinha só, mas a gente tá aqui discutindo em linhas gerais, então tudo certo. Mas a minha geração, ela era muito do objetivo de, cara, eu preciso trabalhar, correr atrás, ganhar dinheiro, etc. E aparecer, ir pra cima. E essa geração, ela já é mais propensa, em linhas gerais, né? De novo, não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo lugar, mas é uma geração mais propensa a uma tendência, às vezes, de anonimato, né? Claro, você tem pessoas que não, mas às vezes eles têm alguns feeds que são mais reservados, redes sociais que são mais específicas e só aquelas pessoas que estão próximas a ela conseguem visualizar aquilo que ela gostaria de divulgar. Então, assim, é um papel das marcas entender esse comportamento e muitas vezes repensar, inclusive, a si mesmo, repensar o próprio produto, repensar o próprio serviço para servir a essa geração de uma maneira genuína. Porque não basta só você mudar um discurso, você precisa mudar a sua marca, quem você se propõe a ser e o que você propõe a vender para essas pessoas. Então, é muito importante entender quais são esses canais específicos que elas estão consumindo, onde elas estão falando sobre o quê, porque senão a sua proposta, a sua linha de comunicação, ela não vai ser condizente com o que essas pessoas gostariam de ouvir e gostariam de consumir, né?
E tem uma coisa muito... É uma geração que exige um diálogo maior, né? Acho que por ter essa questão de entender o para quê, né, ele precisa de um diálogo maior ali de propósito para aquelas ações, né? Por outro lado, a gente não tem o lidar diário com uma única geração, né? As equipes são um misto geracional. Então, e esse misto geracional, ele é muito rico, né? Ele pressupõe... É um modelo de diversidade. Aí a gente está falando de uma diversidade de idade, né? De pessoas de gerações diferentes. E quando você tenta entender o contexto dessas pessoas, se a gente pensar na infância dos anos 80, as coisas que a gente vivia na infância dos anos 80 não cabem mais hoje em dia, né? Não é possível mais. Por outro lado, a gente está falando de uma geração que cresce, que está em um mundo em que a gente tem pautas e discussões que não se imaginava ter lá atrás, né? Então, basicamente, a gente está falando de gerações e entender que cada uma está no seu estágio evolutivo, na sua maneira de lidar com as situações, né? Eu acho muito rico essa composição mista geracional. Porque, por outro lado, a geração Z é uma geração que a gente viu, por conta desse propósito, por conta de na vida ter menos necessidade do ter e muito mais necessidade de experimentar, né? De ter experiências, de vivenciar. É uma geração que muda muito de emprego, né? Em busca desse propósito, em busca do crescimento. E muitas vezes elas não conseguem completar um ciclo profissional. E quando eu falo um ciclo profissional, é ter experiências das mais diversas, experiências de sucesso e de fracasso, né? Que é assim que a gente vai aprendendo a lidar com as frustrações, né? É uma coisa que me preocupa às vezes nessa geração é com a dificuldade de lidar com a frustração. Talvez porque ela não se dá o tempo de vivenciar um ciclo completo de aprendizado.
E legal você ter trazido esse tema da diversidade das gerações, né? Porque daí tem a outra camada que também aí é um ponto de tendência, afins, que é o envelhecimento da população, né? Então a gente cada vez mais, isso traz o impacto de uma população que vai ficando mais velha e a gente aí pouco preparado para lidar com isso. Como é que vocês enxergam, né, o impacto no marketing desse processo, desse envelhecimento?
Eu acho que tem dois até fatores desse envelhecimento, né? Um, que o envelhecimento de hoje também é muito diferente do envelhecimento lá atrás, né? Hoje você pega o que você pensava como idoso e você vê hoje é muito diferente, né? Até essa classificação do a partir dos 60 é idoso, hoje em dia você vê uma pessoa de 60 anos e você fala, meu Deus, não dá mais pra gente classificar, né? A qualidade de vida das pessoas mudou bastante também, né? A questão de saúde, de viver mais, de viver melhor. Antigamente, muitas das empresas, você não via uma pessoa com mais de 50 anos, né? Era quase a idade do corte ali. Você vai chegar nos 50, você não vai ter mais espaço no mercado de trabalho. Então, essa já é uma realidade diferente quando você pensa em envelhecimento. O envelhecimento é completamente diferente, né? Por outro lado, esse público hoje, existe um público e um mercado de maioridade, de melhor idade, como se fala, muito grande, né? E eles ainda são consumidores e eles ainda têm nicho de mercado. Toda vez que a gente pensa em marketing, cada vez mais eu vejo um mix geracional de fato, né? E para as marcas vai ficando cada vez uma matriz de comunicação mais ampla, né? É um produto que dialoga com diversos públicos e para cada um desse público é uma maneira diferente de acionar.
É verdade. E, de novo, eu digo aqui sobre a importância das marcas, né? Como nós podemos olhar de formas diferentes para cada tipo de perfil. Existe uma infinidade de novos produtos, de novos serviços, como a Diana comentou, que vão surgindo com esse envelhecimento da população, né? Engraçado a Diana falar, a minha mãe tem 78 anos e ela me liga às vezes dizendo que eu ia te ligar porque eu precisava de alguma coisa, mas eu estou te ligando só para dizer que eu não preciso mais. Porque eu entrei no YouTube e eu vi como faz e eu fiz isso e eu resolvi meu problema, tá bom? Só queria te dizer isso, que eu sou aqui na família, eu sou o cara que vou lá, faço um vídeo com ela, não mãe, vai aqui, vai ali. Cara, mexe em tudo, corre atrás de informação, é impressionante você falar, poxa, a pessoa tem quase 80 anos de idade, então assim... Nós precisamos nos atentar para isso. Do ponto de vista dessa idade como consumidor, poxa, tá certo, os smartphones, vou dar só um exemplo, os smartphones eles já têm a adaptação das letras, né? Às vezes para quem tem um pouco mais de dificuldade de enxergar e etc. Mas como o seu produto, não só do ponto de vista visual, mas como o seu produto ou seu serviço, ele pode se adaptar de acordo com uma experiência desse usuário. Como que você pode facilitar, porque venhamos e convenhamos, essa turma, a Diana comentou, né, nasceu no offline, né, que a gente diz até hoje. Eu também, eu tenho 10 anos de digital e antes disso minha vida foi toda dentro do marketing que a gente chama, digamos, ali o tradicional. Então, se nós vivenciamos isso, os nossos pais vivenciaram outro rolê. Então, como que nós podemos entender o comportamento dessas pessoas e facilitarmos, fazer com que nossas marcas atinjam essas pessoas do jeito que elas gostariam que fossem atingidas. E do ponto de vista do envolvimento, como a Diana disse, de trazermos diferentes pessoas, diferentes gerações para a nossa organização, isso é muito relevante. Eu tenho acompanhado algumas pessoas e vendo assim, tem uns profissionais da área de publicidade, etc., que eu conheço e sigo há bastante tempo, e para essa nova geração, essas pessoas são completamente desconhecidas. E fica até uma coisa assim, poxa, mas não é possível que você não conheça essa pessoa. Eu tomei um café outro dia também com uma pessoa de muito nome no mercado e ela já passou de 50 e estava falando comigo. Falou, cara, senti o etarismo na veia, pegando com tudo. E ainda existe essa questão, ainda existe talvez muito preconceito ou discriminação com relação a isso. Agora, pensa nos anos de experiência que uma pessoa dessa passou, né? Tudo que ela construiu na vida, todos os erros, todos os acertos, e nós como líderes, né, e organizações, cara, a gente precisa se atentar a isso. Essas pessoas têm muito para nos ensinar. Elas são autoridade em uma série de assuntos. Então, é muito importante que a gente trabalhe de alguma forma para que a gente consiga incluir, tanto falando da geração Z, como, né, que você perguntou anteriormente, quanto as pessoas mais velhas, de mais idade, porque a gente tem como aproveitar o melhor das gerações. E com certeza, com uma empresa mais diversa, a gente vai crescer muito mais e oferecer produtos e serviços que vão condizer muito mais com a realidade das pessoas, né?
Não, é muito legal você trazer esse tópico da diversidade, né? Porque tem tudo isso que você disse das gerações mais velhas e das mais novas, e tem os outros marcadores, né? As outras camadas, onde a gente começa cada vez mais ver uma pressão no mercado para que a gente consiga ter uma representatividade maior, né? De grupos populacionais que foram minorizados, das próprias minorias. E aí pergunto a vocês, assim, o que, que isso vem impactando no marketing das empresas, essa pressão? Essa busca por inclusão e diversidade?
Acho que vem muito com as três letrinhas, o ESG, né? As empresas, principalmente as empresas de capital aberto, cada vez mais sendo cobradas por um posicionamento. O que tem de bacana nisso é que é quase que a gente, eu acho que era quase um esperar isso para ter de fato um incentivo para inclusão, um incentivo para empatia, né? Muito se fala, e está mais do que comprovado, que quanto mais diverso for um ambiente, mais riqueza a gente tira disso, né? Então, quanto mais a gente conseguir inserir os grupos hoje minoritários, mais a gente consegue alavancar um negócio, a criatividade e, principalmente, uma responsabilidade mesmo da empresa com relação a isso, né? Da gente cada vez inserir mais pessoas. E o marketing, eu acho que como marca, você tem um papel muito importante de voz, né? A marca tem que falar, mas a marca tem que falar de maneira genuína, é uma coisa que eu também sempre bato nessa tecla, né? Não adianta você, é moda? Então é moda, todo mundo vai lá e faz uma coisa, porque toda marca tá fazendo. Então vamos lá, vamos mudar o avatar lá, vamos mudar o header do LinkedIn, né? Mas você tem porquê? Você tem, de fato, um programa estruturado? Você, de fato, tem voz para aquilo? Você tem responsabilidade? Você está fazendo alguma coisa para incluir esses grupos? Você está fazendo, de fato, alguma coisa genuína ou é só moda, é só marketing? Senão é muito frágil, né? Quando a gente está falando de construção de uma marca, a gente está falando de construção sólida de uma marca. Não pode ser modismo, né? E aí é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. E aí uma coisa que essa... Ter no marketing gerações misturadas é bom. Porque às vezes você vai ver um ímpeto de uma geração mais nova falando, vamos fazer, tá todo mundo fazendo, vamos fazer, né? Mas por outro lado, a gente tem que ter um equilíbrio de fazer. Tá fazendo, mas a gente tem por quê? Tem embasamento, aquilo se sustenta a longo prazo, viu? É genuíno o que essa marca tá fazendo, né? Então acho que uma coisa boa, se eu posso tirar uma coisa muito boa, recente, que eu vejo, é esse movimento de ESG. Das empresas serem mais responsáveis no âmbito social, ambiental, de governança e prestar conta para a sociedade.
Muito legal e muito sério esse assunto, né? Eu ia começar a falar ali, eu pensei exatamente sobre essa questão de ser genuíno ou levantar uma bandeira para ter likes e compartilhamentos, né? Já observei alguns casos, enfim, fui pesquisar sobre algumas empresas e etc, porque às vezes eu via um post no LinkedIn promovi minha funcionária grávida. Ela chegou da licença maternidade e virou diretor. Cara, eu acho isso fantástico, beleza? Então, isso é fantástico. Agora, o sentimento que eu tinha, às vezes, de conhecer um pouco mais a fundo a organização, conhecer as pessoas que estavam lá. Cara, poxa, vamos fazer mais e às vezes até falar menos. Eu acredito que nós temos sim que falar. As marcas precisam falar e, como a Diana diz, precisam se posicionar, ok? Mas é ter de verdade, cara. Ter um negócio muito genuíno, porque senão fica uma coisa de palco e coisa de palco não dura. Coisa de palco não dura. Só uma história rápida. Eu conversei uma vez com uma empresa, com o fundador da Merco. Na verdade, é da família, né? A Merco já é centenária. E é impressionante. Para mim, todo mundo deveria pesquisar esse case. Entender como uma empresa, né, de borracha, de materiais e muleta para vender para hospitais, etc., como se reinventaram, como se transformaram, como entenderam essa questão de sustentabilidade, de governança, de inclusão. Você escuta o dono e é impressionante. Uma vez ele, rapidamente aqui, ele vendia produtos ligados a uma outra marca e ele não sentia que aquela outra marca que ele fez uma parceria, um co-branding, isso estava favorecendo as crianças. Porque as crianças estavam usando a outra marca como comparação para as crianças ao lado e dizendo, tá vendo? Eu tenho, você não tem. Quando eles entenderam que eles foram para o mercado com uma boa intenção, mas que isso tinha proliferado no mercado, o cara chamou o conselho, reuniu o board, falou, eu quero tirar todos os produtos da venda e eu quero cancelar essa parceria. Eu não preciso nem te falar o que aconteceu na reunião de board, né? Todo mundo se enlouqueceu. E aí eu fiquei agitado quando ele estava falando isso comigo. Eu falei, mas e aí? Né? Eu, esperando aquela reviravolta, esperando. Mas e depois a gente fez tal ação e acabou que na nossa P&L a gente dobrou o lucro e tal. Não, e daí que eu perdi muito dinheiro. A minha margem, ela caiu bastante. Eu tinha esse produto, tinha uma margem de contribuição muito boa. E eu perdi. Falei, tá, mas e aí? Não, ponto final, perdi. Então, para mim, foi uma história que me marcou muito. Entender como, no caso, né, de empresas que ainda têm ali os seus fundadores, precisam repensar, precisam olhar para o ambiente, para o meio ambiente, para a inclusão de uma forma verdadeira, né? Para não ficar num negócio só de discurso. Isso me impactou bastante.
Acho que isso cai também quando a gente fala nas questões ambientais aí, né? Dentro do ESG também, de uma pressão por ações que sejam verdadeiras, né? Que não sejam ali só uma tentativa de lavagem de reputação ou coisas assim. E imagino que isso tenha mudado muito a forma de se fazer o marketing mesmo, né? De cada vez isso vir para uma área mais estratégica, de negócio mesmo. Vocês que, né, a Diana estava comentando aí, que começou a carreira numa época bem do offline, quantas coisas mudaram. Vocês sentem que o papel do próprio marketing mudou em relação à estrutura da empresa como um todo por conta dessas cobranças e pressões?
Eu sinto que sim, né? Eu acho que lá atrás o marketing era visto como... Cara, o marketing é uma propaganda, né? Vou fazer aqui uma propaganda do meu produto, as pessoas vão ficar conhecendo e ponto, né? Com o passar do tempo, o marketing foi cada vez se aproximando mais dos times de vendas, né? Entendendo como essas máquinas rodavam bem juntas, né? O que eu faço aqui? Traz um resultado aqui e essas máquinas rodam bem até hoje. Tem uma série de disciplinas de marketing que falam muito sobre essa duplinha, né? Por outro lado, a marca é um dos principais ativos de uma empresa, né? E para você construir uma marca, são anos. É aquele famoso um segundo para você destruir aquela reputação. Isso vale para pessoas, para marcas pessoais e para marcas de empresa. E a partir do momento que a gente entende que essa marca tem um valor e que ela pode... se não bem cuidada, ela pode ter riscos enormes para um negócio... Poxa, cada vez mais o marketing se aproxima do estratégico por se entender esse valor de marca, né? Como é que o marketing ajuda a posicionar uma empresa? Quanto mais longevas são as empresas, né, empresas de muitos anos foram empresas que souberam se adaptar às mudanças de cenário, né? O mundo vai mudando, as gerações vão mudando, suas necessidades vão mudando e a empresa tem que ir se adaptando a isso se ela quer construir um legado, né? Uma marca que passa por gerações e vá se adaptando. E isso só é possível se de fato a gente tem um marketing institucional, um marketing de marca poderoso, né? Então a gente precisa ter muito bem, não dá para ser, uma coisa que eu sempre falo é para a gente tomar cuidado com as grandes especializações, às vezes, só vou fazer isso, né? Não, meu negócio aqui é só inbound, não, meu negócio aqui é só evento, não. É um conjunto de coisas, né? Uma marca é sustentada por todas as disciplinas possíveis de marketing. Não adianta você olhar só para o seu resultado financeiro se você não está percebendo que essa marca está perdendo valor, por não estar se posicionando, por não ter entendido quais são as suas frentes e as suas bandeiras, né? Eu acho que, então, nesse sentido, o marketing se torna cada vez mais estratégico, cada vez com mais lugar de voto, né? De fala.
Perfeito. Não precisava nem comentar mais nada. Muito perfeito o que a Diana falou. Olha só, eu, lá dos primórdios, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me lembro muito bem que, e ainda acontece muito, né? A verba do marketing ser definida de acordo com o percentual de receita. Ponto final. Então, vamos fazer o budget do ano que vem. Tudo bem. Batemos a meta? Sim e não. Como vamos fazer? X%. Beleza? Então, pega 3% aqui, joga. Agora você divide entre todas as regionais, todas as cidades locais. Se vira para fazer o seu plano de marketing, porque é esse dinheiro que você tem. E quero ver esse plano daqui a 15 dias. Esse para mim é um grande exemplo de uma falta de conhecimento por parte dos C-levels, do board ou o que quer que seja, sobre a importância do marketing. Poxa, o marketing ele é tudo, né? Ele é tudo, porque ele passa sobre satisfazer necessidades, ele passa sobre desejos, ele passa sobre produto, ele passa sobre distribuição. Ele passa sobre canais, sobre uma série de coisas e sobre a comunicação e sobre a publicidade. Então, assim, ele vai passar por tudo. Então, todo o nascimento de uma empresa, o nascimento de um produto, de uma solução para o mercado, ela precisa do marketing desde o começo. E marca. É incrível como, né, nesse mundo hoje maluco de inteligência artificial generativa, que a gente tem falado bastante, multiplicações de conteúdos e etc. A marca nunca foi tão importante como ela é hoje, nesse cenário que a gente vem enxergando de multiplicação desses conteúdos. Então, é fundamental que o marketing participe de toda a estratégia, de todo o objetivo. Eu já conversei uma vez com um grande profissional no mercado, que era um CMO de uma empresa gigantesca, global, e perguntei: poxa, beleza, produto X, como que você está em margem de contribuição desse produto, para você ver se você direciona a sua campanha para X ou para Y? Olha, eu não tenho, não posso ter acesso a essa margem de contribuição, porque isso fica lá na P&L XYZ. Cara, não. A gente tem que ter acesso, porque são as suas campanhas, as suas ações, a sua conversa com o seu time de marketing, a conversa com as agências, a toda a parte de comunicação, que vão ser um grande diferencial para você ver que você está dando resultado. E o resultado, ele obviamente pode ser, depende aí de qual vai ser seu KPI, mas você precisa entender que você está fazendo um excelente trabalho do ponto de vista de repercussão de marketing, etc., mas também lá no final, no ponto de venda, para saber se isso mexe o ponteiro, para saber se isso faz sentido na sua estratégia, para saber se você vai mudar a sua rota no curto prazo. Então, assim, precisamos estar alinhados ao planejamento estratégico da empresa e os objetivos de curto, médio e longo prazo. Só assim nós vamos conseguir ter ideias, pensar em coisas diferentes do que necessariamente construirmos ali os mesmos planos ano após ano.
Bom, você trouxe aí a expressão do momento, que é a AI generativa, e aí fico aqui curiosa, tentando entender o que, que de fato esse processo da evolução da inteligência artificial impacta no marketing e nas pessoas que trabalham com isso. O que, que é real e concreto e deve preocupar desde já? Como é que vocês enxergam isso?
Pessoal, há 3 anos eu fiz um programa para executivas e executivos e eu escutei muito sobre o assunto inovação e o assunto disrupção, né? A inovação, trazendo para um conceito, é tudo aquilo que você trabalha de melhoria que você não vem fazendo. Então, não tem um bicho de 7 cabeças, né? A inovação não é mudar radicalmente o meu negócio. E existe a disrupção, aquilo que você faz ou que o mercado faz por você, que é o pior de todos os cenários, onde aquele modelo mudou completamente, né? Nas grandes cruzadas lá, as pessoas usando o sal para conservar o alimento, e aí vem, eles descobrem que, poxa, o gelo pode fazer isso, você muda toda uma rota, todo um estilo de se fazer comércio. Isso continua acontecendo em várias indústrias. E aí, quando eu comecei a estudar muito sobre esse assunto há 3 anos, era tanta informação que eu falei, cara, eu não dou conta. Eu não dou conta, porque eu queria muito que os próximos anos fossem de fazer o básico bem feito. Então, eu vou focar no aspecto de inovação, olhar para aquilo que eu não estou fazendo direito e vou buscar corrigir. Para isso, nós criamos um núcleo aqui na NP Digital, trouxemos algumas lideranças e tal, e começamos a conversar sobre essas questões de médio e longo prazo. E aí vem a inteligência artificial com a IA generativa, né? Só é importante destacar que a generativa, inteligência artificial não começou ontem, né? Isso já existe há vários anos e em diversos aspectos. Mas a parte generativa a gente não falava, né? De uma inteligência conversacional tão impressionante como a gente tem visto hoje. Então, o que nós fizemos? Eu, depois desses 3 anos, uns 2 anos e meio, no final do ano passado, a gente conversou entre a nossa liderança, falou, cara, agora não. Agora a coisa acelerou, o mundo vai mudar, as coisas estão mudando radicalmente, a busca, né, a forma como as pessoas consomem conteúdo está mudando radicalmente. Se ontem era o Google predominando, hoje você faz uma busca no ChatGPT, já tem a sua resposta e pronto, né? Poxa, se você tem a resposta e pronto ali, qual é o sentido de continuar trabalhando aqui? Para que eu vou ter um site? Então, a gente precisa pensar e repensar constantemente esses movimentos. Então, a gente vem lidando muito com a inovação no sentido de trazermos pessoas com pensamentos diferentes, tentando abrir um pouco mais essa conversa para outras pessoas da empresa, para que não fique aquela coisa distante, né? A conversa do C-level, a conversa da fundadora, do fundador. Então, tentando trazer mais pessoas e principalmente aquelas que estão diretamente conectadas com a dor, com a necessidade, com o desejo dos clientes. Então, são essas as pessoas que a gente precisa mais ouvir nesse mundo corrido que a gente tem hoje. Então, a gente tem feito dessa forma, temos um núcleo, nós pensamos futuro, nós conversamos sobre futuro, nós trazemos aqui, hoje estamos em 20, era 19, anteontem chegamos ao 20. A gente tem as nossas reuniões de liderança com até então os 19 países diferentes, cada um trazendo o que tem visto em um mercado específico, Índia, Singapura, Hong Kong, Estados Unidos, Alemanha e etc. Para a gente poder entender, cara, o que é que está acontecendo com o mundo e como que nós, profissionais de marketing, podemos fazer para ajustar os nossos produtos, ajustarmos os nossos serviços sem a gente ficar para trás. Porque também a gente precisa olhar para o futuro, mas a gente tem que bater a meta do mês, né? O resultado de curto prazo, ele conta e muito. Então, a gente tem reuniões constantes sobre isso e teste. É a última coisa que eu quero dizer. Teste. Aqui, por exemplo, para a gente não fazer nada errado, né, no site dos nossos clientes, nós temos sites próprios. Então, a gente tem sites específicos aqui. A gente pode errar à vontade. Então, vamos testar? Pessoal, a inteligência artificial chegou com tudo. Vamos pegar o nosso site e escrever conteúdo 100% de inteligência artificial e ver um teste desses conteúdos, se eles vão ranquear, se não vão e etc. Porque a gente não acredita nisso. Então, mas vamos ver na prática. Tá, não rolou. Então, entendemos que a gente estava certo. Então, a importância de se fazer testes também na empresa, sem prejudicar, obviamente, o cliente, ela é super importante. Então, assim que a gente tem feito no nosso dia a dia.
E aqui, só para complementar, eu acho que tem uma coisa também importante de entender, porque estourou com a AI generativa, né? Estourou no sentido de todo mundo estar falando, apesar de que já se fala muito, já se trabalha com inteligência artificial há muito tempo. Ela tem um ganho muito importante, principalmente quando você pensa em análise de um grande volume de dados, né? Então, ela pode te ajudar a prever indicadores e com isso te ajudar a ganhar em processo, né? Então, você pode simplificar e diminuir o tempo que você levava para algum processo a partir do momento em que a inteligência artificial aliada a um grande big data de análise de dados vai ajudar a reduzir processos e tempos. Então, ela tem um ganho muito importante também quando você pensa dentro de uma empresa. O uso que uma empresa pode fazer da inteligência artificial em seus processos e com isso ganhar muita coisa. E tem uma coisa também muito importante que diz respeito aqui a um pouco da nossa conversa em marketing, né? E tomar cuidado com aquilo que eu falei do imediatismo, né? Então vamos todo mundo fazer isso. O nosso consumidor, como a gente falou, ele é diverso, né? Eu, por exemplo, lido aqui com marketing B2B, empresário. Empresário, pensa Brasil, um país da nossa extensão territorial, um país continental. Quando você pensa num empresário brasileiro, a empresa típica brasileira, gente, a gente não tem coisas que a gente tem em regiões que o que está funcionando é um evento de mercado, é o face-to-face. Tem região que digitalmente eu ainda não consegui acionar aquele tipo de empresário daquele setor, daquele segmento específico. Então, não vai funcionar para todo mundo da mesma maneira. Exatamente porque esta é a beleza, principalmente quando a gente fala do nosso país, né? A gente tem estágios diferentes de penetração, de marketing, de comunicação. Então, não adianta todo mundo, cara, eu vou agora, vai todo mundo migrar para cá. Não vai, não nesse tempo. As coisas têm um ciclo mais longo.
Não, é muito legal te ouvir sobre essa diversidade, né? Essa desigualdade na maturidade digital dos negócios, das pessoas, do Brasil, porque às vezes a gente também fica seguindo as tendências e esquece de olhar para o todo, né? E ver que...
Eu sempre falo que o Brasil não é São Paulo.
Exato. Assim,
não é a Faria Lima, definitivamente.
E aí fico pensando aqui numa outra camada da tecnologia, que não, enfim, já está aí há mais tempo, e que tem, acho que, mudado muita coisa no marketing, que é a questão de lidar com os influenciadores, os micro-influenciadores, os grandes influenciadores, enfim, essa transição, né? Do que eram ali as celebridades, as pessoas famosas, os formadores de opinião, para nichos segmentados que cada vez mais vão sendo explorados. Isso é uma realidade? Ainda é uma tendência? Como que isso tem sido pensado, assim, dentro do marketing? Como que vocês enxergam isso?
Um influenciador, ele é muito maravilhoso, né? Quando você pensa isso em marketing, nessa mudança, né, geracional. Você pensa lá atrás, os seus pais queriam fazer o quê? Queriam fazer uma faculdade, uma pós-graduação e ter um emprego fixo e se aposentar naquela empresa com aquele seu emprego fixo, né? Hoje tem muito dessa nova geração que já questiona o ensino superior, né? Não, ele vai empreender, ele vai fazer outra coisa, né? O influenciador digital, ele surge como uma nova categoria profissional há algum tempo, né? É um cara que vive disso, ele vive da produção de conteúdo, ele vive de um engajamento, de um perfil da sociedade que se identifica com ele. Então, quando a gente pensava lá atrás em que era publicidade, TV aberta, novela da Globo, as marcas queriam se associar o que é a estrela da novela das nove da Globo, né? Ela ia fazer o seu ponteiro mexer, a sua marca ia se associar à daquela pessoa. Agora não. Agora isso está bem espalhado. E uma coisa legal do influenciador, quando você pensa naquilo que eu falei para vocês, Brasil, dimensão territorial, tem influenciadores específicos, por exemplo, do agronegócio, e que vão mexer muito mais o ponteiro se eu me associar com esse cara pelo conteúdo que ele está levando. tem influenciadores específicos de certas regiões do país. Cara, então aqui na região norte é esse o influenciador que vai mexer um ponteiro para o empresariado nessa região. É muito legal você ver como isso tá diverso, né? Então se torna assim um novo canal. Por outro lado, com uma atenção ainda muito mais dobrada, né? Porque você antes tinha que fazer uma análise de associação com outra marca, né? Uma empresa. Deixa eu ver como é que eu faço essa associação. Agora você tem que ver qual é o risco de você se associar a uma pessoa física que amanhã pode estar falando alguma coisa que a sua marca não concorda, né? Que amanhã pode estar fazendo alguma coisa que vai prejudicar a sua marca. E aí como é rápido a rede social para pedir para a empresa se posicionar? E é o importante é essa empresa ter essa velocidade. Então, é um canal, se vamos chamar assim, importante, mas a gente tem que dobrar ainda mais a atenção a gente fazer uma associação de marca com o influenciador.
Muito bom. Eu conversava com uma pessoa recentemente que começou a carreira não muitos anos e deslanchou trabalhando com produto próprio e etc. E essa pessoa já atingiu um patamar muito grande na internet. Vou privar daqui de falar o nome e contar a história. E houve uma situação dessa pessoa com a esposa, e a esposa também bem conhecida no mercado, os dois influenciadores aí bem, bem grandes, e a companhia deu um problema com uma companhia aérea e eles compraram uma passagem que não foi direto pela companhia, foi com uma outra empresa. Enfim, aconteceu tudo que você pode imaginar para dar errado para eles pegarem o voo, eles perderam o voo, não tiveram satisfação, não sei o quê, aquela confusão. Quem nunca, né, passou por um negócio desse? E aí ele falou, cara, eu fiquei tão irritado porque eu fui maltratado em diversos aspectos. O pessoal não resolvia meu problema, empurrava para um, empurrava para outro, e ele falou, aí eu cansei. E essa pessoa, ela tem muita influência sobre a galera que a segue e tal. E aí ele colocou na internet a história. Cara, eu fui printando, eu fui vivenciando isso daqui, depois eu puxei isso pra conversar com ele. Ele falou, velho, o que que aconteceu? Ele, ai cara, eu não sei, eu acho que eu até me arrependo de ter feito isso, porque foi tanta gente, foram centenas, centenas e centenas de comentários em cima da companhia e da empresa que eles compraram. Cadê a passagem do fulano? Cadê não sei o quê? Cadê a marca? Não vai responder, não? Cara, eles se desesperaram e começaram a apagar os comentários da turma que chegava para comentar. Apagaram, só que a galera ia comentando e printando. E aí voltava. Apagaram meu comentário, eu tenho print. Cara, mas pensa numa repercussão péssima para a marca, né? Então, como a Diana estava dizendo muito bem, você precisa estar preparado para tudo que vai acontecer. Porque nesse caso, poxa, era um influenciador muito conhecido, mas às vezes também vai ter um influenciador, como a Diana disse, que, poxa, aconteceu uma situação específica, cara, que a sua marca ela precisa agilizar e falar, não, com isso aqui a gente não compactua. Mas o que eu tenho observado muito é o seguinte, claro que os macro influenciadores, né, são ótimos se eles tiverem uma proposta de valor que seja parecida com a da sua marca, se faça sentido para a sua campanha de marca, obviamente. Não é só porque a pessoa tem 40 milhões de seguidores que ela vai ter uma certa relevância para o seu mercado. Mas os micro influenciadores, cara, isso é fantástico. Eu fico pensando, por exemplo, os produtos, né, que a Totus tem. E aí, Diana, como você faz, né, para vender uma RP no Centro-Oeste, no Sul, no Nordeste, Sudeste, Norte, e às vezes você vai numa cidade interior que é completamente diferente da outra. Pensa no seu posicionamento, né? Assim, na sua forma de se comunicar, na sua forma de fazer ações de marketing. Imagina se fosse tudo igual, né? Imagina se a Diana não participasse como ela participa da estratégia. Ia fazer igual outras empresas faziam e algumas fazem. Ah, tudo bem, vou jogar X% aqui para cada cidade. Todas as cidades eu vou ter essa ação aqui, que vai ser esse evento presencial. Cara, muito pobre. Muito pobre. Então, a sua forma de relacionar com essas pessoas lá naquela cidade de 5 mil habitantes vai ser de um outro jeito. E às vezes você descobre uma pessoa, é muito engraçado, né? Esse negócio de interior é muito legal. Porque às vezes você chega em algumas cidades que você fala assim, ah não, é sobre esse assunto? Procura a pessoa X. E aí fala até o apelido da pessoa, não fala nem o nome não, né? Ah, procura... O Zé Fusquinha, que ele vai te falar. Falei, que é isso? E a pessoa sabe tudo daquele negócio daquela cidade. Então, trazer essas pessoas que influenciam micro-regiões, cara, isso é muito legal. Porque isso também é mais barato, né? Do que você simplesmente focar em algo com uma super personalidade. E também você consegue ser assertivo na sua comunicação.
Não, muito bom. Bom, a gente está chegando aqui pro final já do nosso papo. Dava para conversar por horas, mas enfim, o tempo é curto. E eu queria, na verdade, só para terminar, ouvir vocês dois sobre... Pensando as tendências, as transformações do marketing, dos negócios, né? Todo esse processo muito mediado pelas tecnologias. Que coisas que ponto que a gente não abordou aqui ainda e que é um outro ponto-chave, assim, que é importante, que vocês acham que ao pensar sobre isso precisa ser colocado olhando aí para esse nosso ano de 2024.
Boa. Olha, o que eu diria, a primeira coisa é equilíbrio, né? Calma, calma. Cara, o mundo tá maluco, né? A OMS diz que nós somos o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Então, assim, ao mesmo tempo a gente lida com multitelas, com inteligência artificial, com isso, com família, filhos, vida pessoal, trabalho. Cara, tá muito louco. Todo mundo que você conhece fala, putz, não, tô ansioso, ansioso, ansioso. Então, primeiro de tudo que eu diria para a nossa vida mesmo, pessoal, é o equilíbrio. E até para as empresas, né? Então, vamos ter calma. Ao mesmo tempo que precisamos ser rápidos em algumas coisas. Exemplo, como eu disse, a inteligência artificial, generativa. Saiu uma pesquisa agora da Deloitte e 92% dos entrevistados, dos executivos e das executivas, disseram que vão focar inteligência artificial para eficiência operacional. Eu achei isso muito interessante, porque, cara, às vezes você quer revolucionar o seu produto, você quer mudar agora, tem que fazer tudo com inteligência artificial. Não, cara, a gente vai começar isso aqui com eficiência. Beleza? Então, quais são os departamentos, as áreas, funções, etc., que eu posso lançar a mão disso para que aquela pessoa X e Y, ela faça, tenha tempo para fazer outras coisas e eu deixo a inteligência artificial fazendo por ela, eficiência operacional, que não significa demitir pessoas, significa que elas terão mais tempo para fazer outras coisas mais estratégicas. Então, é muito importante haver o equilíbrio entre a nossa saúde mental mesmo, a nossa vida pessoal, a vida dentro das empresas. Não tem como a gente desplugar uma coisa da outra, né? Se você terminou um relacionamento ontem, se você vai trabalhar feliz no outro dia, você tá maluco, não tem como. Então não dá pra gente ficar dissociando o que é vida pessoal e profissional. Mais um motivo que a gente precisa buscar esse equilíbrio sem deixarmos de olhar para essas coisas que vêm acontecendo para que a gente consiga se adaptar.
Eu vou complementar aqui com principalmente a cobrança cada vez maior pelos temas de diversidade, né? Das marcas se posicionarem, da gente de fato ter ações genuínas e ser preocupado com isso. A gente está construindo uma sociedade cada vez... O que a gente quer é construir uma sociedade melhor, né? E as empresas, elas têm papel importante de transformação nesse processo. A gente vem, de fato, de uma geração que cada vez mais... E principalmente depois da pandemia, né? Do Covid-19, com uma saúde mental muito abalada, né? E cada vez exigindo um cuidado maior. Então... E aí um papel importante também das empresas nesse cuidado das pessoas, né? Das suas pessoas. E aí a gente está falando muito de uma comunicação de marca para fora e para dentro, cada vez muito mais importante. O endomarketing, a comunicação interna, como é que eu estabeleço um vínculo com essas pessoas Ainda mais agora em um mundo em que o modelo de trabalho é híbrido, né? A pessoa pode estar em qualquer lugar e aí eu tenho uma construção de valores e de cultura cada vez mais importante. É uma coisa que para mim é muito importante, eu sempre reforço, talvez por causa da minha realidade em que eu trabalho e as pessoas têm mais facilidade na noção de tecnologia na sua pessoa física, né? Na pessoa física, a gente vai lá e compra as coisas pela internet com facilidade, a gente aceita algumas mudanças, a gente já usa muito redes sociais, mas as empresas, por ser um negócio, para a gente estar envolvendo, às vezes, valores de compra muito diferentes, é uma decisão ainda mais demorada, é uma decisão ainda muito racional, que envolve muitos interlocutores. Então, cada vez mais as empresas entenderem que o seu público ele é diverso, uma coisa não vai servir para todo mundo. Né? E de novo, o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é a Faria Lima, é muito diverso, é muito grandioso e está em estágios diferentes de transformação digital. E cabe ao marketing entender quem é o seu público e se adequar a essa comunicação, porque senão ele não chega lá do outro lado, né? Ele vai dar fracasso, não vai dar certo se você não se adequar ao seu público.
Bom, queria agradecer a presença de vocês dois, muito obrigada por terem compartilhado as reflexões, enfim, experiências e afins. Muito obrigada, Diana, por mais uma vez participar do nosso podcast.
Obrigada, Gabi, obrigada, Rafael.
Muito obrigada, Rafael, por estar aqui com a gente hoje.
Obrigado, Diana, obrigado, Gabi, até mais, obrigado, pessoal.
E você que ouviu até aqui, queria convidar para compartilhar o podcast, para ouvir todos os episódios anteriores em podcast.totos.com. Bom, é isso. Até a próxima.